A reportagem do portal Só Derby com mais uma entrevista relevante para matar saudade, para fazer grandes recordações. E hoje eu estou aqui com um personagem muito legal e muito interessante da história da Ponte Preta, o lateral esquerdo André Silva. Tudo bem, André?
Tudo bem, é um grande prazer, é uma grande honra estar aqui podendo falar com vocês e de falar sobre a Ponte Preta, nosso clube querido de coração.
Antes de começar o nosso papo, André, o que que você anda fazendo? O que que você anda fazendo da vida? Como é que tá a sua rotina?
Então, depois que eu terminei de jogar profissional, futebol profissionalmente, né, eu fiz uma faculdade de educação física. E eu pretendo ser treinador de futebol. Na verdade, eu já treinei algumas equipes, sendo auxiliar em Goiás, primeira e segunda divisão, Itumbiara, Santa Helena, aqui no Rio de Janeiro também. Mas estou aguardando uma oportunidade melhor para treinar uma equipe maior.
André, falando especificamente da questão da Ponte Preta, quando que a macaca surgiu na sua vida profissional?
Eu estava no Grêmio em 98 e na época o meu empresário, que era o mesmo empresário do Ailton. O Ailton na época veio para Ponte Preta, o contrato acho que dele tinha acabado no Grêmio, para disputar o Campeonato Brasileiro de 98 na Ponte. E a gente tinha o mesmo empresário. E o Eberlin, né, meu grande amigo, um cara que eu amo de coração, é um cara espetacular. Ele estava precisando de lateral esquerdo na época. O meu empresário falou de mim, ele se interessou e acabou que a gente se acertou e eu vim para Ponte Preta.
Isso foi 98, correto?
Sim, 98 para o Campeonato Brasileiro.
E
Eu vim
aquele.
emprestado com pacto fixado até dezembro, de junho a dezembro.
E aquele primeiro ano na Ponte Preta, a disputa do campeonato foi uma disputa bem difícil, né, o André?
Foi bem difícil porque a equipe tinha subido em um ano anterior, né, para a primeira divisão, e jogar um campeonato brasileiro de primeira divisão é muito difícil. Você tem que estar com a equipe bastante forte, bastante focada, e a nossa pretensão era de não cair, né? Graças a Deus a gente conseguiu trabalhar bem, unir o grupo. E depois o Eberlin também, com toda a sua inteligência e visão de futebol, junto com o Marco Aurélio, na época, o treinador, pegaram alguns jogadores na época que era do sub-20, né, dos juniores, Luiz Fabiano, o Rodrigo, o Adrianinho, entre outros, e acabou que deu tudo certo. Mesclou com a gente mais experiente e, graças a Deus, conseguimos livrar a Ponte naquele ano de não cair.
Ô André, eu sempre penso que, não sei se você comunga dessa minha visão, mas quem cai hoje em campeonato de 38 rodadas, quer dizer, 38 jogos, turno e retorno, pontos corridos, tem que ser muito incompetente, porque se a gente comparar com aquela época, porque para os mais jovens, você lembra mais ou menos, eu lembro, mas eu queria que você recordasse, a fórmula de disputa era muito mais difícil, não era?
Ah, era, com certeza. As equipes também, né? A gente, se for pensar bem, eram muito mais fortes tecnicamente. Hoje o futebol evoluiu na parte de preparação física, de fisiologia, mas tecnicamente está muito a desejar, né? Então, naquela época, na época de década de 90 até início de 2000, a maioria dos jogadores que jogavam nas equipes, ainda mais as equipes grandes, eram jogadores de nível de seleção, mas de seleção mesmo. Era um Djalma, Djalminha no Palmeiras, São Paulo tinha o Juninho Paulista e outros jogadores, era só equipe forte. No Vasco tinha o Juninho Pernambucano, Felipe. Era bastante difícil de jogar contra essas equipes.
E era um turno só, né? Era só ida. Quer dizer, se você
Sim, era
perder.
só ida. Era bastante difícil, cara. Era todo mundo contra todo mundo. Mas a gente que na época estava na equipe média, né, em relação a Flamengo, a Palmeiras, a Corinthians, essas equipes maiores, se a gente conseguisse ficar ali até o décimo lugar, já era um grande feito, né? Porque o campeonato era muito difícil.
Foram 24 equipes, a gente está falando do campeonato de 98, Caíram quatro na ocasião, caíram América, Goiás, Bragantino, América de Natal. A Ponte ficou em décima, na 17ª colocação, com 26 pontos ganhos, e ainda pôde comemorar que ficou na frente do rival Guarani, né? Porque na época o Guarani terminou na 19ª posição com 25 pontos ganhos. Quer dizer,
Quarta-feira.
era um negócio, era disputado mesmo, né, André?
Era muito disputado. Pô, era bastante difícil de jogar, as equipes eram muito fortes. A equipe do Guarani também tinha vários jogadores de nível, que já tinham passagens por equipes maiores, mas a gente conseguiu fazer um grande trabalho, principalmente um grande segundo turno, e conseguimos terminar na frente do Guarani, que na verdade é o nosso maior rival, né, até hoje.
Dito, você ficou até que ano na ponte?
É, eu fui para a Ponte em 98, né, no meado de ano. Fiquei emprestado até dezembro, mas a Ponte podia ter feito um belo campeonato. E eu fui, se eu não me engano, o segundo ou terceiro melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro daquele ano. E aí a Ponte me comprou, né, o Marquinhos, junto com o presidente Carnielli, me compraram. E eu permaneci na Ponte até meados do ano 2000. E
Meado
daí eu
do ano.
fui vendido para o Atlético Mineiro.
Desse período, qual foi o melhor time que você jogou com a camisa da Ponte? Qual foi a melhor formação?
Ah, cara, para mim foi essa equipe de 98, que depois que acabou o Campeonato Brasileiro, era a equipe do meado de 98, que já estava bastante forte. Eu me esqueci também de citar o nome do Fábio Luciano também, que na época subiu. Entraram o Fábio Luciano, tinha vindo do Sub-20, o Luiz Fabiano, aí tinha eu na equipe, tinha o Ronaldão, tinha o Zinho, que era um baita de um jogador também, que tinha vindo do Esporte, jogador que fazia ali comigo do lado esquerdo, depois foi o Vander, Dionísio, Fabinho, Mineiro, era uma equipe bastante forte, tanto que depois a maioria desses jogadores ficaram, se eu não me engano, até o meado de 99, e depois todo mundo foi vendido.
Tipo, você teve como treinador, além do Marco Aurélio, quem mais se dirigiu na ponte, você lembra?
Quando eu cheguei, quando eu me apresentei na Ponte, era o Celso Teixeira.
Celso Teixeira.
Sim, mas no início do campeonato a equipe não teve bons resultados, se não me engano, na quinta ou na sexta rodada ele caiu. E aí, o Marquinho, com toda a sua visão de futebol, né, um cara experiente, é o melhor diretor que eu já tive na minha vida, mesmo passando em outras equipes e equipes grandes. Marquinho, para mim, é o número um,
Por quê?
né? Então, cara, ele entende muito de futebol, cara. Ele entende muito de futebol, ele sabe falar a língua do jogador. Ele é um cara que ele consegue ver quando o jogador tá com problema, tá com dificuldade, mesmo não sendo treinador, ele consegue chegar, trocar uma ideia contigo, entendeu? Marquinho é fera, Marquinho entende muito. Olha que eu tive outros grandes diretores, presidentes, né? Porque eu passei por grandes equipes, Botafogo, Grêmio, Vasco, Atlético Mineiro, mas nenhum se compara ao Márcio Belém.
Agora no caso, tanto o Marcos Eberlin quanto também o Marco Aurélio, eles foram acusados na época, a torcida pegava muito no pé deles, de que a equipe era retrancada, tinha muito, enfatizava muito a marcação, o contra-ataque. Você que estava no meio do processo, você que estava inserido naquele contexto, como é que você via aquelas críticas na época e como você as encara hoje?
Cara, na verdade, eu não dava muito ouvido para isso, não. Porque o Marco Aurélio, ele tinha o esquema de jogo dele, né? Todo mundo sabe. Todo mundo que tem de futebol sabe. Ele gostava de jogar um pouco atrás, esperando as equipes adversárias para ter um contra-ataque, porque a gente tinha um contra-ataque muito forte, com jogadores de velocidade. Então, a gente sempre estava ganhando os jogos também. Mas eu, falando por mim, eu gostava sempre de jogar para atacar, sempre. Mesmo que não mandasse ficar marcando, já era a minha característica, você lembra? Eu era muito fácil no apoio. Então era difícil para a gente ficar ali atrás defendendo.
E no final você servia até de desafogo também, né, André? Quando o time era atacado, a bola vinha para o seu lado e você, tum, saía fora, saía,
Sim.
fazia a
Porque
transição rápida, né?
eu tinha uma certa facilidade de atacar, porque na minha base toda, foram 8 anos em Botafogo, que eu fiz divisão de base, eu era meia esquerda. E antigamente, ponta esquerda, né? Antigamente existia o ponta. Então, eu só atacava, né? Então, eu já tinha essa característica de ir para frente e de atacar. E isso daí facilitou muito na minha carreira.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você teceu elogios aí ao Marco Eberlin, mas a gente vê que no meio da bola não tem mais dirigentes com o perfil dele. Por quê?
Eu não sei, cara, eu não sei te explicar. Eu acho que os diretores com perfil como o do Eberlin, eu acho que tem que ter em todas as equipes, ainda mais na equipe como a Ponte Preta. Ponte Preta não é equipe que qualquer um jogador consegue jogar. É uma pressão muito grande. É, eu sempre falei para todo mundo que ele é um Corinthians assim do interior em relação à torcida. Porque é uma torcida que cobra muito. Eu lembro que algumas vezes, poucas vezes, poucos jogos que eu perdi na época que eu estava jogando aí. E algumas vezes o torcedor ficava esperando os jogadores até lá fora no estacionamento, né? Antigamente não tinha CT, a gente treinava nesses campos que tem em Morungaba, em outros lugares, e a gente chegava e via a pressão da torcida, cara. E quando o jogador chegava lá, falava, irmão, se prepara. Não vem achando que isso aqui é brincadeira, que é equipe pequena, que não tem torcida, porque não é não. A pressão aqui é uma pressão como se você estivesse no Corinthians, no Flamengo, é muito grande.
Agora, isso também, por exemplo, depois você foi vendido na sequência para o Atlético Mineiro. Essa passagem pela Ponte Preta lhe deu cancha, experiência para enfrentar aquilo que você depois encarou no Atlético Mineiro?
Sim. Tanto eu já tinha jogado alguns campeonatos, né? Então eu já estava, apesar de jovem, um pouco rodado. Já tinha sido campeão brasileiro em 95 pelo Botafogo. Em 96 eu fui campeão brasileiro novamente pelo Grêmio, em cima da Portuguesa. Em 97 eu estava no Grêmio também, fui campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo no Maracanã. Então foram 3 anos anteriores de bastante rodagem e disputa de títulos importantes, né, no Brasil. Jogando contra grandes jogadores, contra grandes equipes, em grandes campeonatos. Então isso aí me deu uma rodagem boa para quando chegasse na Ponte Preta eu estar preparado.
Deixa eu fazer uma pergunta, voltando até para aquela época que você estava na Ponte Preta, eu acho que existe uma passagem exitosa na história da Ponte que não é devidamente valorizada, né, André? Que é a passagem, né, que foi a passagem pela Série A2 no Campeonato Paulista de 99. Como é que foi esse campeonato? Você lembra?
Lembro, pois tenho bastante orgulho de ter participado. Nunca tinha disputado um campeonato de segunda divisão, mas a nossa equipe era a equipe de primeira divisão jogando uma segunda, na verdade, por conta dos jogadores que tinham a equipe, da comissão, mas foi muito bom para mim como aprendizado. A minha passagem na Ponte, para mim, especialmente como jogador, como ser humano, como pessoa, cultura também, morar em Campinas foi muito bom para mim, tanto que eu tenho a Ponte no meu coração até hoje. Tanto que está jogando, eu estou sempre torcendo para a Ponte Preta.
Qual é o jogo inesquecível? O seu jogo inesquecível com a camisa da Ponte Preta?
Aí eu tive vários jogos bons na Ponte, né? Mas eu acho que aquele jogo do acesso em 99 contra o Mirassol, que a gente ganhou, acho que foi 5-1, dentro do Mozão Lucarelli, que a torcida invadiu o campo. Eu não esqueci também porque eles arrancaram a minha roupa, minha chuteira, me deixaram até de sunga na época. Então, esse daí foi o jogo inesquecível pra mim.
E o que que faltou naquela ocasião para ganhar o título? No final ficou com a América de São José do Rio Preto.
Então, na verdade, os confrontos que a gente teve com eles, né? Eu não lembro se foram dois empates, um empate e uma derrota. Eu acho que faltou eu ter ganho do América mesmo. Senão a gente tinha sido campeão. Mas ter conseguido o acesso já foi um grande feito e um grande orgulho para mim ter ajudado a Ponte a subir novamente para a primeira do Paulista.
Você agora está. Você falou que seguiu, né, a carreira de. Quer seguir a carreira de treinador. Foi auxiliar técnico, né, do Valdir Bigode, alguns clubes. Foi isso, André?
Sim, fui do Valdir Bigode e depois eu fui do Júnior Baiano. No ano passado a gente trabalhou junto com o Júnior Baiano. O Júnior Baiano no Itumbiara de Goiás e no Santa Helena também de Goiás.
Falando, até saindo um pouquinho da Ponte Preta, qual que você acha que é o papel do treinador hoje? Nesse futebol atual que está aí, especialmente para os clubes médios e pequenos, qual é a importância dele?
Papel do treinador?
É.
O papel do treinador, assim, hoje eu vejo o treinador até um pouco diferente daquela minha época. Hoje o cara tem que ser um baita de um gestor, além de treinador, de conhecer muito de tática, de leitura de jogo, o cara tem que ser um gestor de pessoas super importante, porque o jogador está muito diferente dos jogadores que tinham na minha época.
E você acha que, pelo fato até do perfil do dirigente ter mudado, com essa questão de executivo de futebol, gerente de futebol, superintendente, mas isso indiretamente não sobrecarregou o treinador de futebol?
Sim, eu acho também. Eu acho que o treinador tem que estar preparado, né, para qualquer tipo de bomba, assim, a grosso modo, que venha pro lado dele. Mas hoje os caras têm uma comissão técnica enorme, né? E na verdade eu acho que treinador hoje dá a última palavra. Antigamente o treinador dava a primeira palavra, hoje ele dá a última. Ele depende da preparação física, depende da fisiologia, depende do presidente, depende de vários fatores.
Quais treinadores que você admira?
Cara, eu falo sempre para todo mundo que sempre que eu tenho a oportunidade de dar entrevista, o cara que eu sou grato e todas as vezes que eu encontro, a gente é amigo, eu sou grato, foi o Paulo Autuori, que hoje voltou ao Botafogo, que foi o treinador que me lançou agora, me deu a primeira oportunidade, que me colocou para jogar de lateral esquerdo, que na época era meia, como eu falei, e pô. Foi inesquecível também, porque foi meu primeiro título brasileiro com 21 anos, numa equipe grande, né, como Botafogo. E o cara que eu nunca esqueço e sou amigo até hoje é o Paulo Autuori. Tenho uma gratidão tremenda por ele.
E por que que o Paulo Autuori é tão diferenciado? Todo mundo que trabalha com ele diz a mesma coisa, tem essa admiração inconteste em relação a ele.
Ele é um cara muito humano, cara. Entendeu? Ele é um cara diferenciado mesmo. Tanto que você, como você está falando, se você ouvir da boca de 100 pessoas, aí 100 vão falar que ele é um cara espetacular, porque ele é mesmo, é um cara diferenciado, é um cara que sabe ver futebol, tem leitura de futebol como ninguém. E fora futebol, ele como ser humano, que nem eu estou te falando. Você está com um problema particular, ele senta contigo, bate um papo como se fosse alguém da sua família. Conversa contigo, te ajuda, como se fosse um pai, um irmão, uma pessoa da sua família muito próxima. E o Paulo é um cara super diferenciado. Por isso que todo mundo gosta dele.
Olha, você elogiou o Paulo Autuori dizendo aquela questão da humanidade dele. E a mesma coisa você enfatizou em relação ao Marco Eberlin de ser um cara próximo dos jogadores, de ter um contato com os jogadores. Você não acha que está faltando? A gente sempre fala, né, de tática, de técnica, de posicionamento, de investimento. Mas você não acha que está faltando um pouco de humanidade no futebol brasileiro na atualidade, André?
Sim, também. Por isso que eu estou te falando, né? Os perfis de diretores que não tinham antigamente, tá faltando no futebol, perdeu um pouco da graça. Eu trabalhei com o Eurico também no Vasco. O Eurico era um cara desse perfil, é lógico, ele era um pouco mais grosso que o Eberlin, mas era um cara super humano. Entendeu? O cara que viu o lado de jogador sempre. Sempre. Eu lembro que na época o Vasco estava passando um momento difícil financeiro, a gente estava sem receber, e era dia das mães, e a gente, pô, como é que a gente vai comprar um presente para nossa mãe? E daqui a pouco minha mãe me liga falando que o Motoboy entregou na época, em 2000, um cheque de 5 mil reais para ela. Ele mandou um cheque de 5 mil reais para todas as mães de todos os jogadores em todos os lugares do Brasil. Tinha um Nasa que era de Recife, tinha um outro que era da Paraíba, e todas as mães receberam um cheque de presente. Fora outras oportunidades e outros casos que tiveram na época que Eurico também ajudou. Era um cara também espetacular, grosso, né? Muito grosso, meio cabeça dura. Hoje tem aonde ele esteja hoje, que ele não está nem mais entre nós também, já faleceu, né? Mas é um cara espetacular também. Mas como é Berlim, não, é Berlim. Como é Berlim, para mim não existe igual.
É, você lembra de alguma história específica que você viveu com o Berlim, nos bastidores, nos vestiários, que dê para contar com a gente, pra gente e que resuma mais ou menos o que é, o que foi o Marco Antônio Berlim?
Ah, o Berlim na época comigo, assim, com alguns outros jogadores, sempre que acabava o jogo, ele sentava com a gente no restaurante para conversar, para bater um papo, para ver o que a gente estava achando, o que poderia melhorar na equipe, o que poderia melhorar no clube. Então, assim, fora outras coisas. Isso daí eu acho, isso que eu estou citando para vocês, super importante e fundamental. O cara acabava o jogo. Ele sentava com a gente, cara, pra conversar. Ele jantava na mesa comigo, do meu lado, e batia um papo. André, o que você está achando disso? O que você está achando disso? Foi esquerda, você não tem mais isso. Foram outras coisas, assim, da parte financeira também, que às vezes eu precisava de alguma coisa, eu chegava nele e pedia, ele sempre estava me ajudando. Então é um cara que vai estar sempre no coração, é um grande amigo meu, que eu estou sempre ligando, a gente está sempre conversando. E eu falo sempre com ele, cara, você não pode estar fora do futebol, não. Você tem que estar em algum clube, de preferência na Ponte Preta. Porque ele mostrou a competência dele nos anos que ele teve na Ponte. A Ponte sempre disputou títulos, né? Copa do Brasil, sempre fez campanha boa em Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão e de Campeonato Paulista.
Bem, eu recebi aqui no Portal Só Derby o ex-lateral esquerdo André Silva. André, muito obrigado pela sua conversa, pelo seu papo, por você ter revisitado a sua carreira, a sua análise, a sua visão de futebol. E sucesso aí para você. Está morando no Rio, André?
Sim, eu moro no Rio. É, na verdade, também eu nem falei, eu sou dono de uma empresa de transportes, né? A gente ficou falando de futebol, eu montei uma empresa de transportes para mim tem 7 anos. Trabalho com navios transatlânticos, né, de cruzeiros, faço troca de tripulantes aqui no Porto do Rio de Janeiro, além de estar tentando essa carreira de treinador também.
Ah, muito boa sorte para você, que você entre no futebol, claro, para fazer o que você fazer no gramado. Acrescentar. Até a próxima, viu, André?
Tá bom, um grande abraço em especial a todo torcedor da Ponte Preta, entendeu? Que eles possam continuar acreditando na equipe, que a equipe uma hora vai voltar à primeira divisão novamente e que estejam sempre do lado da equipe, deixam para vaiar, para xingar no, depois que o juiz apitar o final do jogo, porque durante o jogo não adianta. Na verdade, eu vivenciei isso ali dentro. Eles passando apoio pra gente durante o jogo, a gente vai ter mais força para ganhar os jogos e levar a Ponte no lugar de onde ela merece estar.